Aleluia. Nesses dias, amados, eu tenho estado com essa palavra no meu coração já faz alguns dias. E eu não sei se você já leu, eu não sei se você já teve oportunidade de ler. Quem aqui já leu o Evangelho de João? Poucas pessoas até. Levanta a mão só para ter uma ideia aqui. Ah, muita gente, graças a Deus. Queria incentivar você a ler novamente o Evangelho de João. Amém? Tem tanta coisa boa, meu Deus do céu. Estou fazendo uma releitura de alguns livros e é bom sempre nós estarmos lendo, né? Sempre buscando o Senhor. E no próprio livro de João, no capítulo número 5, Jesus ele vai explicar a sua missão aqui nessa terra. Amém? Ele vai fazer uma explicação. E tem algumas coisas importantes, amados, que eu queria destacar para você hoje à noite. Eu queria que você já deve estar aberto com ele, sua Bíblia, no João 5. Eu queria que você visse a partir do verso 19. Verso de número 19 diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Amados, é tão interessante isso, que a perfeita expressão de Deus, da imagem de Deus, do caráter de Deus, nós podemos ver em Jesus. Muitas pessoas, amados, elas querem muitas vezes colocar dentro do contexto bíblico a ideia ou a imagem que ela olha no Antigo Testamento de Deus, a ideia que ela olha muitas vezes um posicionamento escrito no Antigo Testamento, e às vezes elas querem dizer assim: está vendo? Deus está ferindo, Deus está matando, Deus está mandando destruir, Deus está, né? Você está comigo? Eu queria deixar muito claro para a igreja, amados, que nós não rejeitamos o Antigo Testamento, mas nós devemos ter claramente no nosso coração a aplicação real do Antigo Testamento para o tempo que ele foi escrito. Quem está comigo? Tem muita gente querendo aplicar coisas do Antigo Testamento para o tempo de hoje, querendo dizer uma coisa, ou querendo dizer que Deus faz uma coisa, quando na verdade Deus não faz. Mas o que é que nós fazemos então com o Antigo Testamento? Queridos, o Antigo Testamento, a Bíblia diz lá em Colossenses, que era a sombra das coisas que viriam. Se você olhar, amados, todo o Antigo Testamento vai estar apontando para um perfeito sacrifício, Jesus. Você vai ver no Antigo Testamento os sacerdotes anualmente oferecendo sacrifício, matando novilho, matando uma pombinha, matando animais, para quê? Para cobrir o pecado, para apenas cobrir o pecado do homem. Mas isso estava apontando para quê? Para o perfeito sacrifício. Quem é o perfeito sacrifício? Diga: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o perfeito sacrifício. Hoje não precisamos mais matar animais para poder sacrificar a Deus. Por quê? Porque o perfeito sacrifício já foi feito em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, amados, foi tudo consumado. Sabe assim, o Antigo Testamento foi fechado em Cristo. Você está aqui, irmão? O Antigo Testamento foi fechado em Cristo. Quando nós observamos e olhamos Jesus, nós observamos os rituais, os preceitos antigos, e Jesus veio e cumpriu todos eles. Mas agora tem um detalhe maravilhoso. Jesus ele está dizendo aqui em João: eu faço o que eu vi meu Pai fazer. E é tão tremendo isso que você não vai ver na Bíblia nenhum momento Jesus pegando e dizendo assim: pronto, agora eu estou aqui para matar, para ferir, para destruir, para roubar. Jesus, quem já viu na Bíblia Jesus fazendo isso? Pelo contrário, a Bíblia diz que o ladrão, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, quem é o ladrão? O diabo. O adversário. Ai, pastor, não diga esse nome diabo não, pastor. Pelo amor de Deus. Ai, ele é um derrotado, irmãos. Aleluia. O ladrão vem somente para quê? Roubar. Diga assim, roubar, matar e destruir. Aí Jesus disse assim: eu vim. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. E vida em abundância, amados. Jesus, ele veio para nos dar vida. E não é uma vida qualquer, não. É a vida abundante de Deus. A própria vida Zoe. A vida de Deus habita dentro de nós. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Aleluia! Reinar em vida através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é reinar em vida, querido, é estar acima das situações, das circunstâncias. Ela vem, ela vai tentar, mas você está permanecendo firme. Eu quero nessa noite exaltar o caráter de Deus. Deus não mata, Deus não fere, Deus não veio te destruir, Deus não veio te roubar, Deus veio te acrescentar, Deus veio mudar tua história. Deus mostra seu caráter por meio de Jesus Cristo. Jesus disse: eu faço o que eu vi meu Pai fazer. Meu Deus do céu. Está lendo comigo? E então Jesus lhes falou: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Agora você quer um detalhe? Se você olhar para o que está antes do verso 19, sabe o que é que tem? Tem um grupo de religiosos indignado porque um homem foi curado do sábado. Você está comigo? Esse paralítico, lembra do paralítico que eu falei agorinha? Que esperava a água mover. Esse homem foi curado. Mas agora esse homem está lá. Curado em dia de sábado. Os religiosos começaram a dizer: peraí, como é que pode um negócio desse? Você está aqui? Olha o que a Bíblia diz, verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Mas quem foi que mandou, irmão? Aleluia! Jesus é que mandou, meu filho. Se Jesus mandar, meu irmão, obedeça. Agora a Bíblia diz ao que respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem este te disse? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olha que estás curado. Você está comigo? Jesus encontra aquele homem. Os religiosos ficaram indignados. Agora Jesus diz: olha, que estás curado. Agora tem uma chave aqui poderosa. Olha o que a Bíblia diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Era Deus que estava colocando a doença naquele homem? Qual era a causa daquela doença na vida daquele homem? Diga para o seu irmão: a causa da enfermidade na vida daquele paralítico era pecado. Aí quantas vezes as pessoas olham e dizem: não, é Deus que está botando. Não, irmão. Qual é a causa? Você já viu alguém que estão atribuindo uma coisa a ele e não fez nada? Dá uma indignação, né? Eu fico imaginando o coração de Deus quando homens começam a atribuir enfermidade a Deus. Você está entendendo? Eu fico pensando. Homens querem dizer: ah, não, mas é Deus que está botando, é Deus que fez, é Deus que está. Irmão, eu sou natural, homem, ser humano, estou dizendo aqui. Sou um ser humano e quero o bem do meu filho. Eu não vou botar um câncer no meu filho. Você está aqui? Se eu sou um ser humano e não quero, imagine nosso Pai Celestial. Agora, existem situações de causas e consequências. Jesus agora diz para ele: olha, vai, homem, você foi curado, vai. Agora te liga, meu irmão. Se fosse em alguns lugares assim, ele: te liga, doido. É, mas falando com alguns cabos assim, meio aí: é, meu irmão, te liga aí, viu? Não faz de novo, não. Cuidado, vigia na terra. Agora a gente diria na nossa linguagem aqui, né? Vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado traz consequências. Uma vida de pecado traz consequências. Irmão, a conta chega, irmão. Você está comigo? Não brinque, não. A conta chega. Agora a Bíblia diz assim: ora, olha que já estás curado. Olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então um homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia o curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai... Olha que coisa tremenda. Meu Pai faz o quê? Meu Pai trabalha até agora. E eu também não estou parado, não, meu filho. Eu estou fazendo porque eu já vi ele, estou vendo ele fazer. Não vai ser o sábado que vai me parar. Por quê? Porque Jesus é Senhor do sábado também. É da segunda, diga para você, mas é da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. É Senhor de todos os dias da nossa vida. Aleluia! Jesus, sábado, sabe o que significa? Descanso. Jesus é o nosso descanso, irmão. Nele nós temos descanso. Mas o que é que os religiosos queriam? Que ele cumprisse. Não, não pode não, que negócio é esse? É interessante. Segura aí. Em João, nós vamos voltar para João, capítulo de número 5. Mas eu queria que você visse, observasse algo interessante. A Bíblia diz aqui em João, capítulo de número 9, preste atenção. Jesus agora sara um outro homem. Agora, Jesus sarou um cego. E olha o que a Bíblia diz. Verso 13. Levantaram-se, pois, os fariseus, o que dantes fora cego, e era o quê? Sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. O que é que Jesus fez? Sabe assim, chegou o cego para Jesus. Eu já estou adiantando a história, mas mais atrás você vai ler. Chegou o cego e Jesus fez assim, ó. Oh, aleluia, quem quer que eu ore agora, irmão, de novo? Aleluia. Amados, eu vou dizer para vocês, Jesus quebrou muita vaca sagrada. Jesus, uma das coisas que Jesus mais batia de frente era com o religioso, meu filho. Sabe que a tradição impede o poder de Deus de agir? Sabe, irmãos, que nós temos que ter cuidado para não sermos, ai meu Deus, eu estou tão tradicional na minha convicção e na minha fé. Não, irmão, você tem que ter a tua convicção, tem que ter a tua fé, mas você tem que estar aberto à direção do Espírito de Deus. Tem muita gente impedindo a ação de Deus e a manifestação do Senhor. Ah, não, mas só se tiver com o paletó. Quem está aqui? Irmão, graças a Deus, paletó é benção, é lindo. Mas eu vou dizer para você, onde você estiver, meu irmão, Deus vai lhe usar. Você está comigo? Amém?